Fazer um julgamento cumpra o protocolo de gênero. Nós temos leis, nós temos um sistema, mas falta uma postura de responsabilidade de todos os sistemas. Sem essa integração entre legislativo, executivo e judiciário, a gente não caminha.
Em 2023, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, passou a obrigar todos os ramos do Poder Judiciário a aplicar o protocolo de gênero nos processos. A norma determina que sejam consideradas as desigualdades estruturais e os estereótipos de gênero nas decisões judiciais. O feminicídio é tratado como um crime anunciado, porque antes dele vem os episódios de violência doméstica. E quando isso ocorre, a vítima precisa de acolhimento psicológico, hospitalar e jurídico. A ministra Márcia Lopes destacou que uma política importante neste sentido é a criação da Casa da Mulher Brasileira. Segundo ela, agora em março serão inauguradas 2 unidades, em Aracaju e Macapá, com previsão de mais 4 até junho deste ano. Mesmo assim, a ministra lamenta que atrasos provocados pela burocracia ainda dificultem a ampliação desses serviços, o que, segundo ela, pode acabar custando vidas.
Quando a gente decide, junto com o governador e com o prefeito, que vai sair uma Casa da Mulher Brasileira, tem um problema burocrático. Não é simples, porque às vezes a empresa põe um preço lá embaixo para ganhar a licitação e depois, no meio do processo, ela desiste da obra. Então, nós temos todo tipo de problema, que exige licença ambiental, exige um terreno adequado, mas nós estamos também, junto com o Ministério da Justiça, para a gente acelerar esse processo da construção das obras. Cada dia que a gente deixa de cumprir os prazos para a construção da obra é a vida de uma mulher que está em risco.
Ao mencionar a violência contra a mulher, para além das políticas públicas e leis de enfrentamento a esse problema, a ministra Márcia Lopes explica que o processo de subalternação das mulheres faz parte da estrutura patriarcal da sociedade, o que, segundo ela, demanda mudanças culturais, éticas e políticas.
De fato, ele tem uma raiz estrutural e, com isso, o machismo, a misoginia, né? Num mundo em que a tecnologia, em que a legislação, em que muitas soluções já foram encontradas. Nós não podemos admitir nenhum tipo de retrocesso em relação às conquistas das mulheres. É mesmo um processo cultural de compreensão, de consciência e da capacidade da sociedade como um todo dar esse salto, fazer essa ruptura. E esse é um processo, acima de tudo, político, ético.
De acordo com o Ministério, ao longo deste mês vai ser realizada a Agenda Nacional do Março das Mulheres. A programação inclui inaugurações, entrega de novos equipamentos públicos, fortalecimento da rede de enfrentamento à violência, lançamento de estudos e pesquisas, além de iniciativas voltadas à autonomia econômica, à política de cuidados e à participação social das mulheres. Qualquer caso de violência contra a mulher deve ser denunciado no Disque 180. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Na véspera do Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula reforçou a importância do combate à violência contra as mulheres. O presidente destacou que cada feminicídio é o resultado de uma soma de violências diárias, silenciosas e naturalizadas, e que a maioria esmagadora dessas agressões acontece dentro de casa, num ambiente que deveria ser de proteção. Lula falou também sobre medidas tomadas pelo governo federal neste sentido.
Na última sexta-feira, anunciamos um conjunto de ações a serem implantadas de imediato. Para começar, um mutirão do Ministério da Justiça em parceria com os governos dos estados para prender mais de 2.000 agressores de mulheres que não podem e não vão continuar em liberdade. E eu estou avisando, outras operações virão.
A fala do presidente Lula foi um pronunciamento na noite deste sábado em cadeia nacional de rádio e televisão, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo, 8 de março. Outras medidas destacadas pelo presidente foram a ampliação da rede de unidades, dos centros de referência e casas da mulher brasileira, que oferecem serviços especializados para as vítimas de violência doméstica e seus filhos, e o aperfeiçoamento de providências contra as agressões.
Vamos implantar o rastreamento eletrônico de agressores cujas vítimas estejam com medida protetiva. Vamos também ampliar e fortalecer as delegacias especializadas de atendimento à mulher e as procuradorias da mulher. Outra ação imediata é a criação do Centro Integrado da Segurança Pública, com unificação de dados e monitoramento de agressores.
Lula falou também sobre outras iniciativas do governo federal, como o avanço das discussões sobre a escala 6x1 e programas sociais como Bolsa Família, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, Gás do Povo, Luz do Povo, Imposto de Renda Zero para quem ganha até R$5.000 e programa de distribuição gratuita de absorventes para adolescentes e mulheres. O presidente afirmou ainda que é preciso olhar para a segurança de mulheres e meninas no ambiente digital e disse que na próxima semana entra em vigor o Estatuto Digital das Crianças e Adolescentes, o ECA Digital, que amplia essa proteção. Ao fim do discurso, Lula disse que quando uma mulher é violentada, o país sangra. Além do pronunciamento, o presidente sancionou neste domingo lei que torna explícita a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima do crime de estupro de vulnerável, sendo inadmissível sua relativização, e estabelece a aplicação das penas desse crime. Em redes sociais, o presidente disse que em pleno século XXI não podemos mais aceitar esse tipo de violência. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. No Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula sancionou uma lei que determina a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima do crime de estupro de vulnerável, sendo inadmissível sua relativização, e estabelece a aplicação de penas desse crime. A medida ocorre após a absolvição de um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos em Minas Gerais. O caso teve ampla repercussão e levou ao afastamento do desembargador responsável. Após recurso do Ministério Público, a condenação já estabelecida em primeira instância, foi mantida. No Brasil, o Código Penal estabelece que a conjunção carnal ou a prática de atos libidinosos com menores de 14 anos configura estupro de vulnerável. O boletim Elas Vivem, a Urgência da Vida, da Rede de Observatórios da Segurança, divulgado nesta sexta-feira, aponta mais de 950 casos de violência sexual ou estupro em 2025, um aumento de cerca de 56% em relação ao ano anterior, sendo a maioria das vítimas crianças e adolescentes. Nas redes sociais, o presidente Lula afirmou que a lei fortalece a proteção da dignidade de crianças, impedindo interpretações que reduzam a proteção às vítimas. O presidente disse ainda que em pleno século XXI não podemos mais aceitar esse tipo de violência. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Em janeiro deste ano, foram registrados 947 novos casos de feminicídio no judiciário brasileiro. O número é 3,49% maior que no mesmo período do ano passado, quando foram notificados 915 casos. Já os de violência doméstica ultrapassaram 99 mil processos. Os dados estão no painel de estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, que registra os indicadores do judiciário. Na comparação de 2025 com 2020, o número de casos de feminicídio triplicou, passando de 4.210 para 12.012. A busca por medidas protetivas também vem aumentando, segundo o CNJ. No ano passado, esse indicador foi recorde em relação aos anos anteriores, com quase 630 mil medidas concedidas, enquanto em 2024 foram 612 mil. O volume corresponde a mais do que o dobro do registrado 5 anos antes, em 2020, quando foram concedidas quase 287.500 medidas protetivas. Nesta semana, o Conselho Nacional de Justiça inicia em todo o Brasil a 32ª edição da Semana Justiça pela Paz, ação para dar celeridade à tramitação de processos relacionados à violência doméstica e familiar. Os tribunais vão intensificar a realização de audiências, julgamentos e análise de medidas protetivas de urgência. Também serão realizadas ações educativas e de conscientização voltadas à prevenção da violência de gênero, como encontros de grupos reflexivos com homens autores de violência. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Nesta segunda-feira, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, chega ao Brasil para uma visita oficial de Estado. No Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Lula vai receber o líder sul-africano para um encontro bilateral. Depois disso, a comitiva segue para o Palácio do Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, onde participam de um almoço oferecido pelo governo brasileiro. Após o almoço, Ramaphosa vai fazer uma visita ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes. O presidente Lula esteve na África do Sul no ano passado para a reunião de cúpula do G20 e em 2023 esteve no país para a cúpula do BRICS. Nesta quarta-feira está prevista a ida do presidente Lula Lula a Valparaíso, no Chile, para a cerimônia de posse do novo presidente chileno, José Antônio Kast. Os eventos de transmissão de mandato ocorrem entre 10 e 12 de março na capital, Santiago, e em Valparaíso. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Lantânio, neodímio, disprósio. Você conhece esses elementos químicos? Provavelmente não, mas você deve ter ouvido falar das terras raras nos últimos meses. Esses são 3 dos 17 elementos químicos de difícil extração na natureza, como explica Guilherme Ferreira, chefe da Divisão de Geologia Econômica do Serviço Geológico Brasileiro.
Terras raras são um grupo de elementos químicos descobertos aí em meados do século XIX, se eu não me engano, que receberam esse nome porque eles têm uma concentração baixa e é difícil você separar ali economicamente, né? Eles são óxidos, né? Eles ocorrem junto com oxigênio normalmente, então eram chamados de terras por isso. E raras devido, então, a essa dificuldade de você separar em quantidade para utilizá-los. Mas é super difícil de você ter isso em concentração abundante.
Esses minerais são considerados raros e são alvo de disputa entre as duas maiores potências atuais, a China e os Estados Unidos. A China hoje processa mais de 90% das terras raras no mundo, controlando a oferta desses minerais. A situação foi usada como uma das justificativas para a guerra comercial iniciada pelo presidente norte-americano Donald Trump, que levou à retaliação a produtos chineses e de diversos outros países. E por que essas terras raras são tão essenciais hoje em dia? Seu maior uso é na produção dos chamados superímãs, fundamentais na aplicação de alta tecnologia para a transição energética, principalmente para geradores de energia eólica e nos componentes dos carros elétricos. O professor da Escola Politécnica da USP, Fernando Landgraf, explica que a crise geopolítica também passa pelo uso desses ímãs para aplicações militares.
Tem uma coisa economicamente importante que é o seu uso em carros elétricos. Mas o que gerou a confusão é que esses motores são usados em vários componentes de caças militares, componentes de drones. A gente está vendo hoje em dia, lá na guerra da Ucrânia, que parece que a guerra hoje é feita entre drones, né? Então, drones viraram uma coisa super importante do ponto de vista militar. E mesmo submarinos atômicos usam esses ímãs nos seus motores.
E nessa disputa, o Brasil pode até se transformar em protagonista. A estimativa é de que nosso país tem a segunda maior reserva de terras raras no mundo, mas com apenas uma mina ativa em Goiás. Nesse especial para o Repórter Nacional, vamos falar sobre a importância das terras raras nos dias atuais e como o Brasil pode se beneficiar desta exploração mineral. Com produção de Marcela Nogueira e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Maranhão apontou que, além do tabagismo, a obesidade e a inflamação sistêmica podem ser fatores de risco à saúde pulmonar. O estudo foi publicado na revista britânica BMC Pulmonary Medicine. Ao longo de 12 anos, foram analisadas 900 pessoas, todas com menos de 40 anos de idade. Os resultados demonstraram que, no caso da inflamação sistêmica, medida pelo nível de proteína C reativa no sangue, cada aumento de 1 miligrama por decilitro do marcador inflamatório correspondeu a um declínio de 0,76% da função pulmonar. Já para a obesidade, cada aumento de 1 kg por metro quadrado no índice de massa corporal ocasionou uma redução adicional de 0,28% na função pulmonar. Por outro lado, o tabagismo segue como principal perigo, contribuindo para a perda média de 1,95% da capacidade respiratória durante o período analisado. Uma das autoras do estudo, a médica pneumologista Ana Carolina Cunha, conta que a relação entre a obesidade e a saúde dos pulmões, principalmente de jovens e adultos, havia sido pouco explorada.
Sabe-se que o tecido adiposo branco leva a um processo inflamatório sistêmico de baixa intensidade. Esse processo inflamatório já havia sido relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, mas muito pouco se sabia sobre sua relação com a função pulmonar. Nesse estudo, demonstrou-se que o ganho de peso está relacionado a uma maior perda de função pulmonar, aumentando assim o risco de desenvolvimento de DPOC.
A DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ocorre quando as vias que levam o ar até o pulmão ficam obstruídas e inflamadas, destruindo parte do tecido pulmonar. Segundo o estudo, não é comum que a DPOC seja associada ao ganho de peso, pois os pacientes, em geral, apresentam perda de apetite e alto gasto calórico. Isso faz com que a atenção sobre a doença seja redobrada. Com supervisão de Nádia Fajani, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A Assembleia dos Especialistas do Irã definiu o nome do novo líder supremo do país. A informação foi confirmada neste domingo pela agência Reuters e também pela imprensa iraniana. O nome escolhido é do Ayatollah Mujtaba Khamenei, que é filho de Ali Khamenei, morto no início dos ataques dos Estados Unidos ao Irã no final do mês passado. A esposa de Mujtaba Khamenei, Zahra Adel, também morreu nesses ataques do dia 28 de fevereiro. Mujtaba Khamenei tem 56 anos e a escolha indica que a Assembleia de 88 religiosos manteve a linha adotada pelo antecessor. O pai de Mujtaba, Ali Khamenei, ficou 37 anos no poder da República Islâmica do Irã após a morte do primeiro líder supremo, Imam Khomeini. O novo líder supremo é considerado próximo das forças de segurança. Ele já se opôs aos reformadores que buscavam se aproximar dos países do Ocidente e que tentavam restringir o programa nuclear do Irã. O presidente russo Vladimir Putin declarou nesta segunda-feira apoio ao novo líder supremo diante do que chamou de duras provocações contra o Irã. Na última quarta-feira, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o próximo líder supremo do Irã, não importa qual nome, seria assassinado. Os mais de 90 milhões de habitantes do Irã estão há 9 dias desde o início dos ataques, sem conexão à internet. A guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã já matou mais de 1.300 pessoas, segundo autoridades iranianas. Entre as vítimas, uma escola de meninas onde 168 crianças foram mortas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O fim de tarde da Mundo Livre tem música e tem informação.
E foi confirmado mais um show no Brasil para esse ano. Hoje vazaram imagens aí da nova temporada da série.
Por dentro do mundo, na hora do Rush, você pega a carona nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por dentro do mundo, com Diana Vieira. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação. We'll be right back.
Mundo Livre. Mundo Livre. Mundo Livre. Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. Young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shade.
Livre FM.
Go, go. the prophets were written on the studio wall.
Down on the mattress one, and you hold me, and we are broken. Still it's not it, I wanna feel just a little. Now feel myself heavy on the ground. I'm scared, I'm not coming down. No, no. And I won't run for my life. She's got the top down, locked down in a smile, but nothing is alright, alright. Me through this life, baby, I want something else. Not listening when you say.
the palm of your hand. Why don't we leave it at that? 'Cause there's nothing to say when everything's getting in the way. It seems you cannot be replaced, and I'm the one.